Graça e paz da parte do nosso Deus, estamos abrindo mais uma semana e esta é a última semana da série Viva a Ressurreição. Esta é a devocional número 21, o título dela é Da Morte para a Vida e o texto base é apenas um versículo, lá de Lucas capítulo 15, é o versículo 32, em que nós lemos assim: Mas tínhamos que comemorar este dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Estas são as palavras de conclusão da mais contundente parábola contada por Jesus. Esta parábola, conhecida como a parábola do filho pródigo, é a história em que Jesus personifica o amor do pai naquele pai que tem que lidar com uma situação familiar terrível. O seu filho, criado dentro do seu lar, com todo o amor, com todo o cuidado, com todo o propósito e com toda a dignidade de um filho, certo dia decide caminhar pelas suas próprias pernas, tomar suas decisões independente do pai, e ele decide, portanto, dar vazão a todos os desejos do seu coração, a despeito de toda a graça que vivia dentro da casa do seu próprio pai. Ele pede para que o seu pai reparta a herança e, em pouco tempo, ele, rompendo os laços com o pai, vai embora de casa e gasta, de uma forma irresponsável, todos os bens que lhe eram de direito. E a gente sabe pela história que ele gasta da pior forma possível, satisfação dos seus desejos carnais, mais rudimentares mesmo, com prostitutas, por exemplo. Ali a gente vê um desperdício de vida. Há alguns que consigam enxergar apenas um desperdício de dinheiro. E isso só mostra o quanto a nossa cultura é obcecada pelo dinheiro e por valores monetários. Mas, na verdade, essa parábola nos mostra um verdadeiro desperdício de vida. É alguém que, em cada encontro que está tendo, proporcionado por estes recursos financeiros que levou da casa do seu pai, encontro com a bebida, encontro com jogos, encontro com prostituição, encontro, enfim, com qualquer que sejam as coisas que este jovem tenha realizado para satisfazer os anseios do seu coração, nós encontramos alguém que em cada encontro morre e morre mais um pouco. Esta é a forma como o pai percebeu a realidade do seu filho. Ele não era apenas um filho que havia ido embora de casa, mas ele descreve o seu filho porque ele o entende dessa forma, como alguém que estava morto, como alguém que estava completamente perdido. E a gratidão do pai, sem dúvida nenhuma, e a forma como o pai vai celebrar o retorno do seu filho tem a ver justamente com essa percepção dele de que seu filho estava morto e agora quem volta é alguém que está ressuscitando, é alguém que está recebendo uma nova vida, era alguém que estava perdido pela vida, mas ele foi encontrado. E isso é tudo o que basta para esse pai. Não é remoer os erros do seu filho, não é analisar a situação dele enquanto estava na morte, mas simplesmente recebê-lo, porque recebê-lo significa que o seu filho voltou à vida. Para mim, essa é uma das mais importantes mensagens de toda a Bíblia e certamente, se nós compreendermos essa parábola em toda a sua profundidade, com a riqueza dos seus detalhes, nós compreendemos a essência, o coração do Evangelho. E, por sua vez, se compreendermos o coração do Evangelho, compreenderemos o coração do Deus a quem chamamos de Pai, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai nosso, por causa de Jesus Cristo. É muito bonito porque aqui nós já vemos como que, a partir da ótica de Jesus, da mensagem de Jesus e da sua obra, nós já conseguimos começar a entender que a mensagem do Evangelho, a mensagem do Reino de Deus, é muito mais do que uma mensagem que diz respeito à troca de religião ou adesão a um novo grupo social, uma outra cultura, uma cultura evangélica, uma cultura que frequenta a igreja aos domingos, um povo que fala de um determinado jeito, com certo vocabulário, um povo que rejeita certas coisas da cultura, que tem as suas próprias pautas morais e assim por diante. Essa ideia toda de adesão sociológica a um novo grupo é esta parte exterior daquilo que nós conhecemos como religião cristã. O coração do Evangelho não é nada disso. O coração do Evangelho é esta perspectiva que Deus tem sobre cada pessoa que volta para casa, sobre cada filho que retorna para a sua casa, que lembra que tem um pai. E quando lembra que tem um pai, volta para casa arrependido, porque este pai está lá para recebê-lo não como um escravo, não como um servo, não como um empregado, mas para restituir a sua posição como filho. É esta certeza de que este pai nos confere dignidade ao nos chamar de seus filhos. É muito importante nós termos essa percepção. Estar em Cristo é ter nascido de novo, é viver a ressurreição. É isso que esta parábola nos comunica com uma beleza tão grande, porque isso é fruto exclusivamente da graça de Deus. Não há mérito algum nem neste filho que voltou para casa, que estava morto e voltou à vida, perdido e foi achado, como também não há méritos no seu irmão que fica revoltado, e é para quem o pai tem que dizer essas palavras do verso 32, justificando ter recebido seu filho em casa e restituído ele a uma posição de filho dentro da sua família. É isso que nós estamos encontrando na vida deste jovem, e é isso que precisamos encontrar em nossa própria vida, em nossa própria experiência de conversão a Cristo Jesus. É possível que você que me ouve agora esteja dando os seus primeiros passos na fé cristã, como também é possível que você me ouve já esteja na fé há muitos e muitos anos. E é plenamente possível que tanto quem está iniciando a jornada de fé, como já andou bastante neste universo religioso cristão, se encontre numa situação semelhante. Uma situação em que ainda é necessário descobrir esse amor. Porque este amor do Pai por nós, do Pai por seus filhos, este amor que redime, este amor que reconcilia, este amor que regenera, bom, todo este amor é um amor sempre por ser experimentado. É um amor inesgotável. Portanto, nós não damos conta deste amor de uma vez só, de uma vez por todas. Esse amor é a própria expressão do que há no coração do Pai. Um Pai que nos chama a diariamente mergulharmos dentro desse amor, vivenciarmos este amor, trazermos de fato a nossa consciência, os nossos pensamentos, a nossa capacidade de discernir, as nossas ações, a realidade do que estas palavras significam. Porque nós estávamos mortos e voltamos à vida. Nós estávamos perdidos e fomos achados. E isso é possível por causa do sacrifício de Jesus Cristo, o homem Deus, que nos contou essa parábola, que nos deu um gostinho do amor do Pai por meio desta história que conta para ilustrar, para a dizer de uma forma metafórica o que é o amor que esse Deus tem por nós. Por isso, meu irmão e minha irmã, separe um tempo hoje, separe um tempo diariamente para trazer à sua memória de que você estava morto e voltou à vida, de que você estava perdido e que foi achado. Que esta percepção sobre si mesmo te ajude também a olhar para as outras pessoas e entender que o mundo é feito de pessoas que estão mortas e que precisam voltar à vida, de pessoas que estão perdidas e precisam ser achadas, precisam voltar à vida e serem achadas porque Deus quer, porque é isso que Deus está fazendo, porque é Deus quem está aí concedendo vida. É Deus, com o seu amor incansável, que está procurando os seus filhos e filhas que estão perdidos por esse mundo. Que isso nos ajude a ter um olhar misericordioso pelas outras pessoas, da mesma maneira como nós fomos vistos com misericórdia pelos olhos do nosso Pai. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua reflexão e até amanhã.